Sou o pastor Mauro Clark, autor desta pregação. Mais do meu trabalho você poderá encontrar no site www.falandodecristo.com. O tema da nossa pregação hoje é Confia e agrada-te. Para os que conhecem bem passagens de cor, já deve ter associado com o Salmo 37, que é o texto da nossa pregação hoje. Até o versículo 11. Salmo 37 é um salmo de Davi e eu me proponho a estudar um pouco ele hoje com vocês, tentando detalhar algumas coisas e aprendendo lições riquíssimas daquele servo de Deus para nós. Vou ler de uma vez só, do 1 ao 11, depois vamos repassar os versículos. Salmo 37. 1 a 11. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Vamos orar. Santo Deus, nosso Pai querido, abençoa-nos nesta exposição da Tua Palavra, que Teu Espírito Santo nos ajude a transmiti-la, que ela seja útil a nós, crentes em Cristo, e útil aos ainda não salvos pelo Salvador. Que o Teu Espírito se digne operar em cada coração, conforme cada necessidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço, desde já te agradeço. Amém. Claro que não vamos poder examinar cada palavra aqui, cada pedaço de frase, descer com muita profundidade, então é uma pregação em que vamos expor esse texto. Mas se não tocar em pontos que você gostaria e não descer a profundidade que você gostaria, pelo menos esperamos deixar alguma coisa de útil a nós, e com certeza vamos fazer, porque é a palavra de Deus, não minha. Claramente, Davi se dirige aqui a um crente desanimado, chateado, que não está conseguindo o que gostaria na vida, frustrado e pior ainda do que isto, ou para complicar a sua situação, está se comparando com o ímpio, ou com o incrédulo, ou que não teme a Deus. Eu vou alterar a lógica desses versículos aqui, a lógica não, a sequência dos versículos, para cumprir uma certa lógica. Eu vou dizer de outra forma, eu vou deixar a lógica de Davi de lado, porque certamente ele cumpriu a lógica dele ao colocar exatamente como está. Então eu vou misturar os versículos para seguir uma lógica que eu acho razoável para explicar algumas coisas aqui. Versículo 1. Não te indignes por causa dos malfeitores. Não fique com raiva observando que malfeitores são bem-sucedidos, conseguem coisas que você não consegue, aliás, muito mais, e se dão bem, usando uma expressão bem popular, se dão bem. Você olha para eles, se irrita com isso, e se chateia com a vida, com o mundo, e com você mesmo, e com Deus, finalmente. Nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Você se compara com o incrédulo, ou com o iníquo. Ao comparar, você conclui erroneamente que está numa situação pior. Você está em desvantagem. Olha o que ele tem, olha o que eu tenho, olha o que eu alcança, olha tudo o que ele alcança ou alcançou até aqui, Olha o pouco ou quase nada do que eu tenho alcançado. Olha a saúde dele, olha a minha, olha isto dele, olha o meu. E você então compara e conclui de maneira muito errada, mas por uma lógica meio torta, mas humana, e o que é humano hoje é contaminado pelo pecado e por isso mesmo é torto. Então você conclui, ele está pior, eu estou pior do que ele. Aí nasce o quê? A inveja. E Davi diz, não fique com inveja. Procure se identificar ao longo de todo este tempo aqui. Identificar este crente com você próprio. Esqueça o vizinho, esqueça a mim próprio, eu vou lhe esquecer. Eu vou lhe esquecer no sentido que eu vou dizer o tempo todo, você é isso, você é aquilo, mas como pregador é o meu papel. Mas na realidade não quero julgar você, nem avaliar você, eu quero julgar a mim próprio e avaliar a mim próprio como crente, também sujeito, e não só sujeito, mas praticante, todos esses defeitos aqui que Davi alerta para a nossa própria felicidade. Então não te indignes, não te irrites, não tenha inveja. Versículo 7, agora como eu falei, misturando os versículos, pulando lá para a segunda parte do 7. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. É interessante notar que há 3 mil anos, Davi viveu mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, ele já observava, provavelmente começando com ele próprio, que muita gente tinha esse defeito, muito crente, que temia a Deus, tinha esse defeito. Então não deixa de ser um consolo saber que há 3 milênios já havia quem se irritava com pessoas ao redor que se dava melhor do que esse que estava irritado ou chateado. Tudo bem, eu acho que é um certo, diz que mal de uns, consolo de outros. E é mesmo, num certo sentido é mesmo, não é, não sei se é bíblico isso aí, não foi tirado da Bíblia, mas é um certo consolo, sim, saber que outros sofrem, até aí, não é? Não é você se alegrar com isso e dizer bem feito, aí não serve. Mas para ver que você não está sofrendo só, que você tem as dificuldades que outros também têm, isso ajuda, de certa forma, como se o outro estivesse carregando um pouquinho do seu fardo como um ser humano. Então, puxa vida, 3 mil anos atrás, Davi parece que estava escrevendo para mim hoje, para você hoje, não te irrites com os que estão ao redor, não fique se comparando. Só que não é saudável isso. Consolo que seja, saber que outros passam por isto também, mas não é saudável. E o homem de Deus tem que dar fim a este mal. Não é para estar irritado coisa nenhuma com pessoas que prosperam na frente, com as coisas dos outros que parecem ser melhores do que as suas. Não é saudável. Ponto final. Versículo 8. Não te impacientes. Isso certamente acabará mal. A impaciência pode ser uma grande alimentadora da irritação. A pessoa é impaciente, quer as coisas logo, e quer os seus alvos alcançados logo, os seus projetos completos logo, e ele é impaciente, e como aquilo não chega, ele se irrita. Então uma coisa alimenta a outra, e essa dupla é muito nociva. A impaciência e a irritação trabalham muito contra nós. Procure identificar o que você tem de impaciente e de irritável para combater duramente, porque não traz vantagem nenhuma. Que razões Davi apresenta para esse conselho? Não se irritar, não se impacientar, não se chatear. Duas. Primeira, o futuro que espera o ímpio, aquele tal que você está morrendo de inveja, o futuro dele é triste. O sucesso que ele está tendo, que está causando em você inveja, irritação, sucesso de qualquer natureza, é altamente provisório. Você está tendo emoções ruins, sentimentos negativos, está se desgastando, está sofrendo, está pecando por uma coisa muito, muito fugaz na vida de um outro. E de um outro que está condenado a um futuro muito ruim. Versículo 2. Pois eles, quem? Os malfeitores, lá do versículo 1, e os que praticam iniquidade. Os não crentes, nós poderíamos dizer desta forma. Eles, dentro em breve, definharão como a relva, e murcharão como a erva verde. Ou porque murcharão aqui mesmo, na terra, ou a saúde deles, ou alguma coisa que eles têm que está causando inveja a você, dinheiro, seja lá o que for, ou porque serão condenados após a morte deles, se permanecerem no estado de incredulidade em que eles vivem. Ou uma coisa, uma outra, ou as duas coisas estavam envolvidas aí na mente de Davi quando escreveu isso, não sei. Mas eles vão definhar e vão murchar como a erva. Muito provavelmente apontando para morta, para fato de que são mortais, passageiros e que esperarão na frente um julgamento rigoroso da parte de Deus. Versículo 9, ele volta ao tema agora de uma maneira até mais forte, talvez apontando mais do que no versículo 2 aqui para a eternidade. Porque os malfeitores serão exterminados. Uma condenação certa. No futuro, versículo 10, mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Uma existência altamente provisória e um futuro muito negro pela frente. Segunda razão que Davi apresenta para dar esse conselho: o futuro do crente será de extrema felicidade. Claro que aqui é um contraste, obviamente, entre o ímpio e aquele que teme a Deus. É como se Davi dissesse: interessante, vocês estão sofrendo aí, com raiva, irritados, porque estão se comparando com outros. Então, parece que vocês são chegados a se compararem com outros e medirem o sucesso deles com o seu, a sua situação com a dele e tudo mais. Pois bem, em vez de comparar o presente, que é provisório, por que não compara o futuro? Veja o que aguarda o ímpio e veja o que aguarda você. Versículo 6, para dar base ao que eu estou dizendo aqui. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. É interessante que o sujeito do verbo fará aqui é o Senhor, está lá no versículo 5. Então, é o Senhor que fará sobressair a tua justiça. É como se a fidelidade do crente estivesse escondida, ou o que ele tem feito de correto e que agrada a Deus estivesse escondido ali, sem o devido reconhecimento dele. As dificuldades da vida escondem isto, ou atropelam, ou disfarçam isto, ao ponto de muitas vezes dar a ideia ao crente de que eu estou aqui esquecido. Quantas vezes ouvimos crentes tristes, ou lemos livros, pessoas descrevendo situações que passaram dificuldade, eu estava abandonado, eu me sentia abandonado, eu me sinto deixado para trás, Deus não está ouvindo as minhas orações, Deus não está vendo as minhas necessidades. É comum, é um comum, infelizmente, mas é comum em muitas pessoas salvas se sentirem dessa forma. Cadê a minha justiça? Cadê os meus direitos? Tudo bem, são direitos que eu adquiri em Cristo. Reconheço que não são direitos meus, reconheço que eu não tenho nada para exigir de Deus, mas paciência, eu aprendi quando eu ouvi o Evangelho que em Cristo eu seria feito filho de Deus, que eu teria alguns direitos, mesmo sem merecer, mas merecendo ou não, eu tenho. E cadê? Onde estão? Onde está a reação de Deus, o reconhecimento de Deus, a minha maneira séria de viver como crente? Eu sei que sou pecador, sei que sou fraco, mas eu tenho tentado viver uma vida corretamente. Tenho confessado a Deus os meus pecados. Tenho dado bom testemunho. Poxa vida, tenho sofrido em nome de Cristo aqui. E cadê? E Davi diz: calma, a tua justiça vai brilhar como o sol do meio-dia. Calma, vai ser totalmente reconhecida por Deus no lugar certo. E no tempo certo, a tua fidelidade. Ele não está esquecendo, não está escondida, nem foi jogado no fundo de um buraco. Calma! Isso vai aparecer de uma maneira que tu nem imaginas ainda. A tua justiça e o teu direito. Direito em Cristo. Mas é direito, como já comentei. Versículo 9, segunda parte, 11. Os que esperam no Senhor possuirão a terra, versículo 11, os mansos herdarão a terra. Dois tipos de pessoas que, na realidade, são duas características de um tipo de pessoa que vai herdar a terra, os que esperam no Senhor e os mansos, que foi repetido isso aqui, lembra no Sermão do Monte que o Senhor Jesus Cristo repetiu isso aqui lá? Então, se você é de Cristo, você é herdeiro de Deus e vai herdar tudo o que Cristo vai herdar, inclusive o reino, juntamente com Cristo, você vai reinar com Cristo no milênio. Calma. Você vai ter tudo, tudo. E fica agora se irritando por causa de migalhas que você vê outros conseguindo e você próprio não tem conseguido até aqui. Agora eu fiquei imaginando se nós estivéssemos vivendo naqueles dias com Cristo aqui, que a gente não pode nem imaginar como serão de felizes, de maravilhosos, de indizíveis, de graça, de alegria, de tudo aqui com Cristo. Já pensou você se lembrar dos dias aqui nesta terra, na mesma terra, inclusive, e mais lembrar dos seus dias aqui embaixo do sol e das vezes que você teve indignação por causa de outros, ficou com inveja de um ímpio? Eu acho que nós vamos morrer de vergonha nos lembrando disso. Só que é bom começar a morrer de vergonha agora, em vez de apenas projetar lá para frente. Oh, cuidado, um dia você vai morrer de vergonha. Aí, irmãozinho, você vai morrer, devia morrer de vergonha hoje, antes de dormir lá na sua cama, em um momento. Eu estou com inveja daquele fulano? Eu estou com inveja dela, daquela minha colega de classe? Ou daquele empresário que colocou a empresa na mesma época que eu e está muito mal do que eu? Estou com inveja dele, eu sei o que ele faz para estar lá. Eu estou com inveja da cicrana lá. Isso é uma vergonha. Eu, como filho de Deus, herdeiro, juntamente com Cristo e tudo, por causa de algumas coisas daqui desta vida, é vergonhoso, irmãos. É vergonhoso. Versículo 11, a segunda parte. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Que futuro nos aguarda? A nossa imaginação é muito pobre para imaginar tanto o sofrimento no inferno e o tamanho do padecimento eterno de quem não tem Cristo, quanto o outro aspecto da felicidade, do deleite dos que são salvos em Cristo. Nós não podemos imaginar. Tudo bem, exercite a sua imaginação até o limite dela, e o que você puder imaginar de alegria e felicidade, de paz, de gozo no coração, imagine, porque será muito mais. Então, um futuro maravilhoso que nos aguarda. Mas, se eu encerrasse agora, você poderia perguntar com toda razão: mas, pastor, e quanto ao presente do crente? Nada. Então, tudo que o senhor tem a falar é do futuro, contrastando com o futuro do ímpio que vai para o inferno, e o crente em Cristo vai para o céu, vai herdar todas as coisas com Cristo, vai reinar com Ele, maravilhas de paz e tudo mais, para frente. E aqui, tudo o que nos aguarda de bom está reservado para o futuro? Não. Davi não se limita a mandar o crente apenas aguardar pacientemente o futuro, e muito menos se limita a sugerir que tudo o que cabe ao crente no presente é parar de ter inveja do ímpio que progride ou que está na sua frente de alguma maneira. Pronto. O que lhe compete é pare de ter inveja. Ponto. Não, é muito pouco, é muito pobre a alternativa. Não, eu estou morrendo de inveja do ímpio. O que eu faço? Pare de ter inveja. Só isto? Não, seria muito pouco para quem é salvo em Cristo e quem é a habitação do Espírito Santo. Davi oferece, neste trecho, alternativas maravilhosas para a vida do crente, aqui, agora. Versículo 3. Confia no Senhor. Uma verdadeira receita de vida. Se alguém praticamente ficar com esta frase aqui, todo dia na sua vida, já encontrou um segredo muito grande. Só com isso aqui. confia no Senhor. Confiar é muito difícil. Sabe por quê? Porque nós não temos padrão humano de alguém que merece confiança total e restrita. Não temos. E para o ser humano é muito difícil exercer algum tipo de sentimento ou de convicção em cima de uma coisa em que nós não temos base referencial. Então eu não sei o que é me relacionar com alguém ao meu redor e que eu posso confiar plenamente. Confio um bocado no meu pai, na minha mãe, em pessoas ao meu redor. Mas é limitado. Não apenas por defeitos próprios dessas pessoas e erros conscientes, mas muitas vezes inconscientes. Então as pessoas não são confiáveis por vários motivos. Eu não vou gastar aqui muito tempo para provar isso, você mesmo sabe. Mas, repito, às vezes porque moralmente não são confiáveis. E nós falhamos moralmente. E muitas vezes não é nem a questão moral, é a capacidade dessa pessoa de suprir aquilo em que nós confiamos. Ele não tem capacidade, não tem condição. 9 horas em ponto, na esquina tal com a rua tal, e o outro não chega. Ah, não pude confiar, claro, o outro bateu o carro, como é que podia chegar? Então, falhou, inconscientemente, mas falhou. Outro esqueceu, o outro mentiu, dizendo que ia, já sabendo que não ia. Então, não é confiável. Então, para nós é muito difícil confiar de uma maneira total. E mesmo quando trata-se de confiar num Deus todo-poderoso, soberano, dono de tudo, é difícil, porque nós ainda temos dentro de nós desconfiança. Nossa fé é muito misturada com mesquinhez nos relacionamentos, inclusive com Deus, infelizmente, mas eu tenho um amigo que gosta de dizer, como é que tá, fulano? Tá tudo tão bem que eu estou até desconfiado. A gente ri e tal, mas tem um fundo de verdade. Tem um fundo de verdade. Nós somos desconfiados até da bondade de Deus. Nós não entendemos bem a bondade de Deus. Confia no Senhor. Procure confiar nele em tudo. E não fique medindo, pesando. É, mas ele disse isso, mas eu estou vendo aquilo. Epa! Aí já não dê esse tipo de brecha na sua mente, no seu coração. Não questione a Deus. Agora, cuidado. Cuidado aqui, porque você precisa conhecer bem as Escrituras para poder aplicar este conselho que eu estou dando. Porque alguém entende mal as Escrituras, diz, não, Deus faz assim, eu confio nele e pronto. E diz, quem diz que Deus faz assim? Não, está na Bíblia. E você vai lá e está só o contrário. Aí é um desastre. Então você está confiando em Deus numa coisa em que ele não disse que era o que faria. Aí o problema é seu, não é dele. O problema nunca é dele. Então, procure compreender bem as Escrituras para conhecer bem este Deus, ou mais que você possa, e então jogar aí sim toda a sua confiança naquilo que Deus disse realmente na Bíblia que é. Naquilo que Deus realmente prometeu na Bíblia que faria. Aí você joga toda a sua confiança inquestionavelmente. Faze o bem. Ainda no versículo 3. Faze o bem. 3 palavrinhas. Outro segredo grande. Já tenho dito para algumas pessoas que um dos melhores conselhos que eu vi na vida e que mais me marcou foi um conselho muito simples, elementar. Acho que uma criança de 10 anos poderia dar. Num momento de grande crise minha, muito, muito difícil, e o conselho foi assim. Mauro, haja como crente, dia após dia, nesta situação que é complexa, vai se arrastar por algum tempo. Foi a minha saída da Igreja Batista Central há mais de 20 anos, foi muito dolorosa para mim, o contexto foi esse. Então, isso é uma coisa muito complexa, vai ser muito sofrido mesmo, mas haja como crente, dia após dia. Me envolveram muitas coisas e tudo mais. Isso significa dizer: haja como crente é, faça o bem, reaja benignamente em tudo o que você vai enfrentar. Pode ser calúnia, pode ser uma informação correta, pode ser um maltrato, pode ser uma consideração, pode ser você realmente decidir sair da igreja ou resolver voltar, estava no meio ainda de toda essa questão, estava tudo muito complicado. Faça o bem, dia após dia. Agora, some esses dois conselhos de Davi, no versículo 3. E o poder disto, gente, você não pode imaginar. Confie no Senhor e faze o bem. Soma. Vá fazendo o bem dia após dia, todo dia. Reaja como um crente deve reagir, todo dia. Não veja os resultados. Não se compare com ninguém ao redor, nem mesmo com irmãos em Cristo. Não se compare. Toque para frente. Faça o que Cristo deseja que você faça. Confie nele. Confie nele. Mesmo que os resultados estejam na sua frente piscando ali, dizendo que está errado, você está colhendo desvantagens, você está piorando nisso, não está dando resultado. Cadê o teu Deus? Cadê isso? Todas aquelas insinuações do diabo nos seus ouvidos, da sua própria carne, de pessoas ao seu redor, tudo indicando que não está dando certo, está tudo dando errado, não está compensando fazer o bem. Não ligue para isto. Confia. Então, faz o bem e confia. Ponto. Dá vontade de parar a pregação aqui mesmo, porque não tem mais nada quase o que dizer. Mas não vou parar, porque ainda tem um bocado de coisa para dizer. Mas, enquanto isso, confie no Senhor e faça o bem, e já está bom. Habita na terra. Essa é uma frase aqui que os estudiosos ficam... Isso aqui, aquilo, isso aqui, o que ele quer dizer? Claro que já estava habitando na terra. Vai para onde? Marte? Não tinha nem foguete naquela época. Vai para a Lua? Habita na terra, óbvio. Mas não é tão óbvio. Davi deve ter querido dizer algo como: para de reclamar, de se irritar e ter raiva da vida e inveja dos outros, e viva a sua vida aqui de acordo com o que Deus tem lhe dado. Aproveite as coisas boas, aprenda com as coisas ruins, aproveite as lições, vá confiando e fazendo o bem, e vá vivendo a sua vida. Vá tocando para frente. É um conselho espetacular isso aqui. Não pare, não trave, toca. Vai vivendo, ele só pode dizer assim: é assim mesmo. É assim mesmo. Ele não negou o sofrimento aqui. Ele não negou que o ímpio progride muitas vezes. Ele não negou, ele disse que não vale a pena e que vai ser muito fugaz. Mas ele não negou nada. Observe isso aqui. Não é besteira isso aqui. Não, é assim mesmo. Confia, faz o bem e toca. Versículo 4. Esse é um versículo, eu tenho certeza que de muitos é o predileto. Agrada-te do Senhor. Eu fui olhar na versão corrigida, eu estou lendo a atualizada, mas diz: deleita-te também no Senhor. O verbo hebraico significa uma coisa ou outra mesmo, as traduções são boas, todas duas. Estar feliz, ter prazer com. Esse é o significado. Então a tradução agrada-te é muito boa e deleita-te é muito boa também. São boas traduções. Agora, não confunda essa frase com agrada ao Senhor, que pode muito facilmente, alguém lendo aqui, pelo menos na versão atualizada, agrada o Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Não é agrada o Senhor, apesar de que agradar ao Senhor é bíblico. E há outras passagens, claro, que recomendam fortemente que o crente tente agradar ao Senhor. Mas não é o que Davi quis dizer. Davi quis dizer: agrada-te do Senhor. E o que isso significa? Eu tirei alguns itens aqui. Alguns poderia citar, e você poderia até ajudar a complementar essa lista aqui, que é uma lista, sabe, muito gostosa de ser feita. Porque eu fiquei pensando assim: o que seria agradar-se do Senhor? Davi, traduza isso para mim. Coloca aí uns itens, marca aí numa sequência de sugestões práticas, o que seria? E eu fiquei imaginando o que seria. Aqui está minha lista, que não exaure algumas sugestões apenas. buscar a palavra do Senhor, a Bíblia, obedecê-la e gostar dela. Tenho certeza que quem ama as Escrituras agrada muito ao Senhor e mostra que a pessoa está se agradando dele, porque está se agradando da palavra dele. É uma forma de se agradar do próprio Senhor, é da palavra dele. Convencer-se de que ele é fiel e tem o melhor para você. Amar a igreja dele. Senhor, eu quero me agradar de ti. Eu amo a tua igreja, que eu sei que tu compraste com o teu próprio sangue, falando aqui com o Senhor Jesus Cristo. Aliás, eu quero aqui mentalizar a ideia de Senhor como sendo o próprio Senhor Jesus Cristo. Apesar de que está lá em Salmo a palavra Senhor, mas aplicando para Cristo, muitas passagens tinham lá como Senhor, até falando em Jeová no hebraico, são aplicadas diretamente ao Senhor Jesus Cristo. Então, com toda a propriedade, poderemos mentalizar a ideia de agradar-se do Senhor como agradar-se de Cristo, tranquilamente. Então, amar a igreja de Cristo, valorizando a igreja dele, não apenas no sentido geral desta igreja, entendendo o que é a igreja, mas agora no sentido local, amando a sua igreja local, a que você faz parte, sendo fiel a esta igreja, trabalhando por esta igreja, fazendo com que a igreja seja o melhor possível, dependendo do seu comportamento, das suas atitudes cristãs. Isso é agradar-se dele, porque a igreja é o corpo dele. Então, quem se agrada da igreja, quem ama a sua igreja, está se agradando do próprio Senhor da igreja. Servir ao Senhor Jesus Cristo e servir muito, com prazer, isso é agradar-se dele. Está pronto para trabalhar para ele. Eu gosto tanto de ti, eu me agrado tanto de ti, tu és tão precioso a mim, Senhor Jesus Cristo, que eu quero te servir. É uma consequência natural. Agora, tudo isso que eu estou falando também agrada a ele, mas não é o ponto, lembre-se. É você se agradar dele, provando, você prova que se agrada dele, querendo servi-lo. Claro. Estar sempre achando pouca a sua comunhão com ele e querer mais. Há uma fase no namoro, ali noivado, pré-casamento, que os dois ficam ansiosos para chegar ao dia seguinte, para se verem de novo. E a hora de ir para casa é ruim, porque tem que se despedir até o dia seguinte, ou dois dias depois, ou três, depende das circunstâncias de cada um. E se houver uma viagem, aí que fica longo mesmo. Doidos que chegam o dia de se verem de novo. Aí telefone, hoje é e-mail, e MSN, sei lá. Eu fico pensando, qual crente hoje que fica achando pouco ou pouca a comunhão que tem com Cristo? Está pouco. Eu quero mais. Eu me agrado tanto dele que está pouco. Eu tenho mais sede, como foi cantado aqui, a coça sedenta, tem uma vontade louca, aspira pela água. Então, agradar-se do Senhor é ter mais sede de comunhão com ele, é achar pouco o relacionamento que você tem com ele. Com certeza, quando diz, meu bem, eu tô, não aguento mais te ver, você sabe que aquele namorado está se agradando de você, ou aquela namorada, está curtindo a sua pessoa, está gozando da sua companhia, e isso é agradável, de saber que alguém lhe ama muito e alguém se agrada de você. Pois tenha certeza que você, que é Cristo, fica feliz. Não é fica feliz, ele se alegra de ver um crente querendo ter mais comunhão com ele. Achando ruim, porque está pouco, vibrar ao perceber que ele lhe está aperfeiçoando pelo Espírito Santo. Isso é agradar-se dele. Senhor, eu te quero mais presente na minha vida, eu quero te imitar melhor. E quanto mais o teu Espírito trabalha em mim, mais eu consigo te imitar. Ou o contrário, chorar diante dele, quando você percebe que está patinando no mesmo pecado, ou nos maus costumes. Senhor, não estou conseguindo progredir na minha vida. Eu quero ter mais de ti comigo. E eu tenho certeza que esse pecado me atrapalha. Então, o gozo que eu espero ter contigo, esse agrado que eu tenho contigo e que eu quero que seja cada vez maior, está sendo aqui prejudicado por causa desse meu defeito, minha tentação, que eu estou caindo, esse meu pecado. Minha última sugestão, depois você pode fazer outra lista, eu gostaria até de ver. Está tão envolvido com ele que não consegue parar de pensar nele e não consegue parar de falar dele. Isso é agradar-se de Cristo. A sua conversa sai naturalmente. Aquela velha conversa que eu vi lá uma vez na Embraer, que alguém disse: aqui a gente come avião, dorme avião, pensa em avião, bebe avião, é avião, para lá avião o dia todo. Porque as pessoas são apaixonadas por avião. Se agradam de avião. O crente é para se agradar de Cristo e pensar nele naturalmente. Ih, não pensei nenhuma vez em Jesus Cristo. O pastor falou ontem: Jesus, está pensando em ti. Pronto, aí continua. Isso é ridículo. Não é por aí. Mas é uma coisa tão natural você pensar nele, que você fala nele, você respira Cristo na sua vida. Isso é se agradar de Cristo. Muito bem? E ele satisfará os desejos do teu coração. Coisa bonita. Ah, estou com tudo. Quer dizer que basta eu me agradar dele, tudo o que eu quiser ele vai me dar. Ah, vai pensando naquela lâmpada do Aladim lá, né? Tudo o que eu quiser, pode parar. Você não entendeu nada se está pensando dessa forma, porque o assunto aqui são os desejos do coração de um crente que está se agradando do Senhor. Não é de um crente que pouco valoriza uma maior aproximação pessoal com Deus, e um crente que vive pensando nas coisas daqui, e que quer é coisas para si, e pensa em si mesmo. Não, não, esse aí vai se iludir, se achar que Deus vai lhe dar todos os seus desejos, desejos esses, muitos dos quais carnais e mundanos. Não, não, tem nada a ver com isto aqui. Um crente sério, que busca aumentar a sua intimidade com Cristo, que está sempre compenetrado na sua vida cristã, que está sempre interessado em progredir, que se agrada com Cristo, este terá as suas mais profundas aspirações realizadas. É esse tipo de crente que vai ter. Davi está assumindo um compromisso aqui, certamente inspirado pelo Espírito Santo, com certeza inspirado pelo Espírito Santo, de que esse tipo de crente vai ter os seus desejos mais profundos realizados. Realizados por quem? Pelo próprio Senhor. Ele vai satisfazer seus desejos mais profundos. O crente mesmo só consegue realizar os seus desejos mais imediatos. Eu quero orar. Ele ora. Eu quero ler uma boa biografia, como acabei de comentar. Lê, compra um livro e lê. Não falta um culto, mas durante um ano. Ele vai lá e não falta. Se não adoecer, não foi uma coisa, uma emergência, mas ele vai lá e faz. Dentro dos limites dele, faz. Mas esses aí são desejos, irmãos, pequeninos. Eu vou fazer isso, eu vou fazer uma atividade tal, vou orar assim, vou evangelizar alguém, vou dar aula na escola dominical. Isso aqui é tudo muito pequeno, perto dos desejos profundos, que ele não tem a menor condição de realizar por si próprio. É aí que entra. Eu entendo esta promessa de Deus através de Davi. Ele realizará os desejos do seu coração. Porque, na realidade, o crente que diz assim, eu quero ler a Bíblia, não é, ele quer ler a Bíblia para ter gozo na sua alma. Ele não quer ler a Bíblia por ler, que não tem nem sentido. Quer ler porque não, porque eu li que é muito bom ler a Bíblia, então eu vou ler a Bíblia 3 vezes por ano. Então não é assim, uma coisa solta. Ele quer por algum motivo. E esse motivo mais profundo, que é ter gozo e poder se tornar mais forte para combater as dificuldades do dia a dia, a inveja do que progride, essas coisas, isso ele não pode alcançar. Ele pode ler a Bíblia 10 horas seguidas e não sair de lá sem um pingo de alegria no coração dele, ou de gozo na alma dele. Porque isso vem do Senhor. Então é o Senhor que realiza esses desejos mais profundos do coração dele. Ah, não falta mais um culto. Sim, vai, o culto vem. E tanto faz, ir como ir para o cinema, tanto faz. E mistura culto com cinema, cinema com culto, tanto faz. Não é por aí. Agora, se você quer ir um culto e sair de lá edificado e machucado no que há de ser machucado, o seu ego machucado e o seu espírito edificado, isso você não consegue por si próprio. Pode ir culto, tarde de noite, mas não resolve. Mas são coisas que só Deus pode fazer e Ele vai fazer. Veja aqui como a alma lamurienta, reclamadora, como aqui Davi retratou no início do Salmo, não te indignes, não te irrites. Esse tipo de crente está passando longe dessa promessa. Porque a promessa para quem se agrada do Senhor e valoriza as coisas do Senhor na sua própria vida e não fica aqui apenas lamuriando e reclamando o tempo todo. Já rumando para o final, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Deixe que Ele dirija a sua própria vida. Confia nele. Já falamos um pouco sobre confiança. Não adianta entregar o caminho e não confiar. Interessante isto. Alguém, rapaz, eu estou aqui com dorzinho de cabeça, sabe dirigir? Sei. Leva meu carro. Aí outro vai dizendo, cuidado, faz, não sabe dirigir não. Espera aí, minutinho. Não, para. Pode vir. Dor de cabeça ou sem dor de cabeça, não dirige teu carro mais não. Porque tu entregou o carro, mas não confia. Então, entrega o caminho ao Senhor. Mas confia. Que muitas vezes nós entregamos e ficamos o tempo todo. Senhor, ó, à direita. Senhor, cuidado, tem um carro na frente ali. Senhor, a minha vida é o seguinte, eu vou dar uma dica aqui. Não é bem assim, não. Então, não adianta entregar e não confiar. E o mais, que mais? Estou no versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, que mais? Tudo. Tudo mais. Eu vejo aqui o seguinte, é como se depois do crente entregar a sua vida ao Senhor, confiando totalmente nele, tudo mais como se fosse secundário. Entregou a vida, confiou, o resto é o resto. Agora é um resto deste tamanho, porque a nossa vida inteira, os detalhes, os não detalhes, as coisas grandes, o casamento, a profissão, o dinheiro, tudo, e saúde, relacionamento, um monte de coisa envolvida, e o emprego, e um monte de coisa isso aí. Aí Davi disse, o mais ele fará. Deixe. Então, para ele, esse mundo de coisa na sua frente, essa vida complicada, e tudo tão turvo, para Cristo, é o mais. Ele faz tudinho. Deixe que Ele faz. Versículo 7. Descansa no Senhor. Fiquei imaginando a ideia de chegar em casa e tomar um bom banho, colocar os pés ali em cima de uma mesinha, deitar numa rede e ficar ali só relaxando. Naquele momento você não está usando as suas forças, suas energias, sua capacidade intelectual. Você está simplesmente descansando relaxando. São momentos gostosíssimos do dia, você sabe. Especialmente, obviamente, no fim do dia. Em ponto muitíssimo maior, faça assim com Deus. Aprenda a descansar em Deus. Pare de forçar as coisas. Não, pastor, mas não vou passar o dia todinho na rede, eu sei. Eu tenho que trabalhar, o senhor acabou de dizer, para servir muito a Cristo na igreja e tal. Eu digo, eu sei. Mas não faça mais do que lhe compete fazer. Faça até o seu limite. Se ele é grande, se ele é pequeno, maior do que o do seu irmão, se é menor, se é o outro vizinho, não importa. Faça o que lhe cumpre fazer, sem que a sua consciência acuse que você está forçando. Agora, às vezes o forçar para um não é forçar para o outro. Mas tudo bem, encontre o seu forçar. Encontre o seu ponto de cansaço. Que chega em casa, tira ali o sapato e relaxa. Encontre o seu ponto, eu estou cansado. Estou cansado. Senhor, eu vou, neste momento, relaxar. Não estou falando de um homem de 50 anos, 60, 80. Não, não. Estou falando de um jovem de 15. Ou de um de 80. Não, estou falando de uma alma, de um crente, cuja vida está causando cansaço, o serviço a Cristo, tudo, e ele não força mais do que um certo, não deve forçar mais do que um certo ponto, relaxa, descansa nele. Ele está no controle, nunca esqueça, o mais ele fará. Você tem que acreditar nisso para ser feliz. Infelizmente, muitos de nós vivemos da maneira oposta, se não o tempo todo, mas caímos constantemente nesse erro de ficarmos tensos, nervosos, com alvos não atingidos, inquietos para alcançar planos, invejosos porque os descrentes conseguem certas coisas, até crentes, irmãos, conseguem outras coisas. Nada disto é saudável. Aí diz, espera nele. A ideia da paciência. Espera nele. Aprenda a aguardar. Tenha uma confiança serena. Trabalhe de duro até o limite do seu cansaço, mas sabendo o tempo todo que quem vai realizar esta obra é ele. Quero encerrar reunindo os conselhos então de Davi sobre o relacionamento do crente com Deus, que eu estou aplicando mais diretamente para com o Senhor Jesus Cristo. Confia, exige fé. Agrada-te, exige disposição do coração. E complemento, confia. Porque você pode confiar em alguém, mas não se agradar dele. Você confia no fulano, mas não se agrada. Confia em Cristo, se agrade dele, entregue os seus caminhos a ele, que é a prova de que confia. Passa do teórico para o prático. Confia, se agrade, entrega, descansa, como já expliquei, não um descanso preguiçoso, indolente, irresponsável, mas um descanso sereno de um guerreiro, de um batalhador, de um servo disposto a servir muito, sim, mas um descanso, não deixa de ser um descanso sereno, responsável, confiante, tranquilo e espera. Confiante de que ele vai fazer alguma coisa no tempo dele, na forma dele. Crente que seguir esta sequência aqui vai ser um crente muito feliz em Cristo. Vai conseguir muitas vitórias sobre o desânimo, a inveja, a irritação, a irrequietude, o desgosto, a impaciência, e vai ter vitórias espetaculares, com muita paz no coração, um serviço saudável ao Senhor Jesus Cristo, mesmo enfrentando grandes dificuldades, não vai racionalizar muito, nem estar se comparando o tempo todo, vai quietamente fazer o bem dia após dia, confiar nele e aguardar, enquanto se agrada dele e curtir muita felicidade lá dentro do coração, nesta terra, nesta vida e eternamente lá de Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo que tivemos o privilégio de falar de Cristo hoje aqui, para, especialmente para nós que somos salvos, para que possamos crescer na graça. Graça essa que já nos foi dada irreversivelmente. Obrigado pela tua paciência conosco. Obrigado porque tu és um ser do qual nós podemos e devemos nos deleitar e nos agradar. Obrigado porque o teu Espírito entrou em nós, nos arrancou das mãos do diabo e nos ensinou sobre Cristo, nos falou dele e continuamente enche o nosso ser de coisas agradáveis do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por isto. E alguém aqui que não tem ainda a graça da fé, que possa adquiri-la. E se adquirir, talvez não seja nem um verbo muito bem empregado, que dá a ideia de comprar, mas no sentido de receber gratuitamente, ganhar de presente esta fé, que peça a ti, ó Deus, esta fé, para que possa, então, entrar numa situação de poder se relacionar com Cristo de todas essas maneiras que nós comentamos aqui. Em nome dele te pedimos, te agradecemos e te honramos. Amém.